Com a palavra, a secretária Soraya Salomão.
Bom dia a todos que nos ouvem. Nós estamos aqui hoje, a convite dessa Casa Legislativa, uma proposição da vereadora Zuma, né, para falarmos sobre o mês de maio. O mês de maio é instituído como o Maio Laranja, né, uma campanha, onde um mês que se intensifica a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Por que maio? Em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, uma menina de 8 anos chamada Araceli foi sequestrada, abusada por jovens de uma classe social alta, né? E até hoje não tivemos a condenação desses jovens. Então, de lá para cá, de 73 a 21 anos, nós viemos combatendo, nós, trabalhadores da área da infância e juventude, viemos combatendo intensivamente as questões do abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. As pessoas nos perguntam como cresceram os casos. A gente não acha que cresceram os casos. A gente tem absoluta certeza, nós que trabalhamos na área da infância e da juventude, e aqui eu quero cumprimentar o CREAS, o AIPET, o Conselho Tutelar, que não está aqui, que são os órgãos que, por primeiro, junto com os professores, né, que são os órgãos que, por primeiro, identificam situações de abuso. A escola, tá, é o primeiro local onde se consegue ver a mudança de uma criança que é abusada, que é explorada sexualmente. Automaticamente é encaminhado para o Conselho Tutelar, e o CREAS e o AEPET, que é a Yamara, a Nara, Elinara Strack, é a nossa coordenadora, e que trabalha todo tipo de exploração e violência. Então, com a sua equipe técnica, e junto com a Mara, que trabalha a questão do AEPET, a exploração do trabalho infantil, e que também temos números muito grandes no sentido da exploração sexual, né, de crianças e adolescentes. Então, as gurias fazem o trabalho da recuperação dessas crianças, dessas famílias. Então, nós não temos hoje um aumento de casos, nós temos hoje um aumento de denúncias. Nós vivemos um tempo em que as pessoas se encorajaram, as pessoas se apoderaram, né, de fazer a denúncia. Então, o que que nós temos hoje? Nós temos muitas denúncias. E aí eu quero dizer para vocês que, pelos dados do Disque 100, que é um Programa Nacional de Denúncias, do ano de 2011 até o primeiro semestre de 2019, nós tivemos um número, que eu até vou botar os óculos para ler, que são 200 mil denúncias de violência. Tá? E, conforme as pesquisas e os dados levantados, só 10% dos casos são denunciados. Então, nós chegamos ao número assustador de milhões. Então, este mês é o mês em que nós incentivamos, nós usamos os espaços, apesar de que o CREAS já faz um trabalho durante o ano, né, com as escolas, com associações, entidades, no sentido de incentivar a denúncia, esclarecer, informar, né, mostrar como funciona. A gente sabe que os casos são infinitamente maiores do que o que vem à tona, do que vem a denúncia. Por quê? O Brasil vem se mostrando moderno, digamos assim, né? As pessoas denunciam, as pessoas usam as redes sociais para falar das suas necessidades, da necessidade dos outros, mas nós também temos, nos casos de violência contra a mulher, no, nos casos de violência contra crianças e adolescentes, nos casos de abuso sexual, exploração sexual, ainda estamos numa capa, né, numa bolha. E ainda existem aquilo que nós chamamos os segredos de família. Às vezes, atendemos casos assim, estarrecedores, onde a mãe já foi violentada, a filha é violentada, e assim, por consequência, duas, três gerações de uma mesma família. É isso que tem que acabar. Se a gente tiver que usar a rede social para fazer denúncia, que seja uma denúncia séria. O Disque 100 é um número gratuito, que a pessoa não paga para fazer a ligação, e não precisa se identificar também. Use o Disque 100. A denúncia do Disque 100 cai automaticamente no Conselho Tutelar, no Ministério Público, na polícia, tá? E é repassada ao Conselho num primeiro momento para averiguar a situação. As pessoas têm que denunciar. O abuso sexual é uma coisa muito séria. Nós vivemos um mundo muito difícil hoje, e esse mundo difícil se deve a muitos casos de abuso, de exploração lá no passado, e que não foram bem resolvidos. Infelizmente, hoje nós temos mulheres que não conseguem se organizar. Por quê? Mulheres e homens, né? Porque a gente fala muito da menina, mas isso acontece com o menino também. Então, não conseguem se organizar hoje, não conseguem constituir sua família da melhor maneira, não conseguem cuidar da sua família porque sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de assédio no passado, quando crianças. E não conseguem também se resolver como pessoa. Não denunciam, não se tratam, não se cuidam, e acaba acontecendo que essa desestrutura toda que nós vivemos aí em determinados, né, momentos na sociedade. Então, nós temos uma programação, que eu já passei ao presidente e à vereadora Zuma. Tá? O Dia Nacional de Combate é o dia 18 de maio. Tá? Nós temos alguns serviços que são importantes serem salientados, que é os CRAS, os CRES, o CRES, o Conselho Tutelar. Tá? Hoje temos o CRAM, que parece que não tem... uma afinidade uma coisa com a outra. O CRAM trata da violência contra mulheres, e mulheres muitas vezes foram maltratadas desde criança, foram abusadas desde criança, e se colocam numa relação, né, de abuso, e continuam ali com dificuldade da denúncia, exatamente porque é a vida delas. O que, que a gente diz? Muitas vezes uma mãe que foi abusada não consegue enxergar uma filha abusada. Não consegue ter um olhar, porque ela não teve um olhar para com ela. Então, aí é uma sequência, né? Então, nós temos resultados de algumas famílias desestruturadas em função disso. Então, nós temos uma programação que começa na terça-feira, começou na terça-feira, que é hoje, tá? Com a tribuna da... Gostaria que tivesse vindo uma das técnicas, ou a coordenadora aqui, para essa fala, mas acabou sobrando para mim novamente, né? O que não deixa de ser um prazer. Na quarta-feira, então, nós temos um lançamento e a divulgação de atividades nos canais de denúncia, o Disque 100, Faça Bonito o nome da campanha. Na quinta-feira, nós vamos ter uma reunião online com os orientadores das escolas municipais, tá? Com as psicólogas Cristiane e a coordenadora Elinar, tá? E algumas preceptoras de residência da Unipampa. Na sexta-feira, nós também teremos algumas divulgações nos canais de denúncia. Sábado, né, nós vamos participar de uma fala da rede de atendimento, divulgação nos canais de denúncia, ações do município para enfrentamento. E terça-feira de manhã nós temos atividades lá no CRES, com as psicólogas Mariana e Juliane, à tarde com a psicóloga Laís e assistente social Marinês. Essa programação a Câmara vai receber oficialmente, tá? Deve estar recebendo hoje. Então, o mais importante, agora eu vou falar de algumas coisas que identificam casos suspeitos, que são, isso é para todos nós, isso é para nós estarmos atentos com a nossa vizinha, com a nossa sobrinha, com os nossos amigos, porque ninguém foge disso, infelizmente. Né? Ah, eu não conheço nenhum abusador que tenha se recuperado. Na verdade, eles se recuperam enquanto eles estão enclausurados, porque não tem a quem abusar. Né? Mas comportamentos, humor, aparência de crianças e adolescentes podem indicar, tá? Falta de concentração, transtornos alimentares ou de sono, tá? É, proximidades estranhas, crianças e adolescentes que tenham rejeição a pessoas, tudo isso tem que ser cuidado. Tá? Uma progressão, um comportamento infantil, chora sem motivo, faz xixi na cama, uma criança que já deixou o bico, que volta a chupar o dedo, tudo isso são sinais, né, de que pode estar acontecendo. Dificuldades de andar, de sentar, marcas, traumas, lesões, roxos, dores, inchaços nas regiões genitais, né? E aquela criança que emocionalmente não consegue se estruturar dentro da sua família, essas crianças têm que serem olhadas com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho. Eu acho que sobre o dia e sobre o trabalho que se faz, era isso que eu tinha para dizer. O CRES, que é o trabalho que conclui, né, com esse encaminhamento, são atendidas todos os tipos de violência, todos os tipos de abandono, todas as discriminações, inclusive sexuais, de raça e etnia. Tá? Nós trabalhamos também com a exploração do trabalho infantil e trabalhamos com medida de liberdade assistida. Esse é o serviço do CRES. É o nosso serviço que atende todas essas questões de violência. A liberdade assistida, que o CRES trabalha, são jovens que saem da fase, né, e aí eles são determinados as medidas socioeducativas. Então, eles são encaminhados para a escola, alguns para algum trabalho, e eles são acompanhados pelo CRES. Desculpa, não são os que saem da fase, os que são... os que vão a audiências e são determinadas algumas medidas. É uma medida de liberdade.
Bom dia, secretária. É, nós temos também um comitê de enfrentamento, né, ao combate.
Sim, nós temos o comitê de enfrentamento.
Eu gostaria que você falasse rapidamente sobre o comitê.
O comitê, ele é parte do serviço do CRES, né? O comitê é que está à frente dessas questões agora do Maio Roxo, e eles que fazem o acompanhamento, capacitação, inclusive, de professores, de técnicos, de todas as pessoas envolvidas com esse trabalho. Esse é o comitê. O comitê hoje compõe Conselho Tutelar, Educação e Assistência Social.
Eu coloco a palavra à disposição, se alguém, vereador João Sei.
Gostaria de fazer uso da palavra.
Quer fazer melhor?
Muito obrigada, vereadora Jalcim. Quero mais uma vez, né, agradecer a presença da representante, né, Soraya Salomão, da Secretaria de Ação Social. É um tema bastante preocupante, secretária, em relação a esse combate, né? Sabemos que desde de outrora nós sempre tivemos esses problemas, e os problemas mais peculiares são os internos, são os familiares, são pais, né? São padrastos, é o primo, é o tio, é o avô, é o padrinho, é o vizinho mais próximo. Então, as pessoas que deveriam acolher, amar, cuidar, são as pessoas que deixam essas crianças, esses adolescentes, muito vulneráveis, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez e saber que a secretaria não está parada, a secretaria continua trabalhando, esse trabalho é intenso, eu fiz parte, acredito que continuo fazendo parte do comitê, né, de enfrentamento. Nós tivemos pessoas que vieram do estado da Bahia, né, nós tivemos 3 dias ali com o comitê, né, que foi dado o início, né, desse Exato. Comitê, então é muito importante o CREAS, as nossas psicólogas também, porque eu acredito que fica uma lacuna muito grande numa criança, lá na sua infância, ela é abusada e aquilo fica até o término da sua vida, se isso não for trabalhado. Então, é de grande importância a figura do psicólogo, a figura do professor, né? Nós sabemos que a escola é um grande parceiro, né? Porque ali a criança ela convive com o seu professor, então o professor acompanha. Até muitas vezes a mãe não tem aquela sensibilidade, porque está muito acostumada com uma criança, mas um professor, uma pessoa preparada, ela consegue ver, né, os dados que tu passaste agora, né? A senhora passou agora, desculpa tu. A senhora passou agora a respeito dos sintomas, que quando a criança ela é abusada, ela costuma, né, ser diferente, né? Então, tudo isso é importante, é necessário para o enfrentamento e o combate, né, à violência sexual contra crianças. Eu só queria passar uns dados aqui. Nós temos a deputada Fran Somese, que é uma republicana, né? Ela levanta essa bandeira no Estado, então a gente tem muita comunicação em relação aos dados também, é muito importante, mas nós sabemos que nós temos no Brasil 180, deixa eu só pegar aqui os dados, está aqui. No Brasil, nós temos 180 casos diários de crianças, em todo o Brasil, né, que elas estão sendo abusadas, e 53% são da idade de 13 anos. E nós sabemos também que nós temos um grande assunto de políticas públicas, que é a exploração sexual de menores. Eu acredito que isso também engloba tudo junto, né? Então, essas políticas públicas é muito importante e quero parabenizar a Secretaria de Ação Social. Toda essa programação que foi colocada agora é importante e estamos juntos aí, secretária Soraya. Acredito que essa casa se soma, né, a essa grande luta aí que é o combate de violência sexual contra crianças e adolescentes. Obrigada.
Vereador João Sei.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, a nosso plenário e ao público que nos acompanha pela rede social. Secretária Soraya Salomão, eu sou suspeito em falar, né, do trabalho que vocês realizam.
Venha acompanhando, bem pois, de perto.
Além de tudo, eu tenho uma esposa que é assistente social e tenho a certeza que eu, todos os dias, acompanhando a evolução dos trabalhos, eu me torno fã. E cumprimento a todos vocês, né, porque eu tenho certeza que não é profissionais que estão aqui, são quem ama mesmo o que vocês fazem. E Soraya, secretária, minha amiga, são políticas essas que vocês têm desenvolvido, e eu acompanho, eu sei que é com amor, com o que leva a esperança para nós, né? Pois estamos num século XXI onde crianças deveriam estar brincando com a total liberdade e temos que se cuidar de um monstro que talvez esteja ao lado. Então nós estamos falando de algo muito sério. É uma doença. A gente fala numa doença. Pois é um país que nós temos tantas coisas bonitas, né? A liberdade de uma criança, senhoras, de poder estar brincando, curtindo a sua infância, está se preocupando muitas vezes com um agressor que pode estar ao lado, um familiar. E é como diz a Soraya, talvez é um ato selvagem que torna aquela criança refém, o medo, o desespero. Então eu digo para vocês, é parabéns de ver o trabalho de vocês. Já acompanhei muitas vezes, principalmente o Conselho Tutelar, nas atividades, e a gente acompanha e vê a situação do que vocês se deparam. Então, Soraya, é mais uma vez a dizer... E é, sim, responsabilidade dessa casa com que tu usa esse espaço sempre. Porque é um trabalho que muitas vezes é silencioso, que a gente escuta, talvez, até pela uma rádio, um comentário, e eu acredito o trauma que vocês, profissionais técnicas, retornem para suas residências no final de um dia, vendo uma violência tão séria quanto uma criança e um adolescente, né? Então, vocês merecem, sim, o parabéns. Essa atividade que vocês estão realizando é uma responsabilidade desta casa em dar esse espaço, Soraya. E divulgue, sim, fale quantas vezes tiver que falar. Porque eu sei que muito o nosso município tem avançado. É um trabalho pequeno ainda, vereadora Zuma. Mas estamos à pressa de ter uma nova sede para o Conselho Tutelar.
Sim.
Uma casa de passagem nova com a reforma. Locais que eu sei que tu tem trabalhado muito, Soraya. Eu te digo porque a gente é amigo particular, pois eu admiro o trabalho. E quando falando na Soraya, eu falo em todos vocês, viu? Tenho a certeza disso. É ela que está usando a tribuna, mas é vocês. Então eu passo para ti, Soraya. Eu vejo o quanto vocês amam o que vocês fazem. E a nossa obrigação como político, né, colega Márcia, e a todos, né, Bispo Padovan, é assim apoiar e dar esse espaço e dizer para vocês assim, ó, se rendemos a belíssimo trabalho que todos vocês realizam por essas crianças, tá bom?
Na verdade, obrigado, vereador Azumi e vereador João Sei, meu amigo Juca. É, na verdade, a secretaria não funcionaria com secretária apenas. A secretaria é um todo. Nós, eu tenho o hábito de dizer que na Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Uruguaiana, as pessoas deixam de ser o técnico que são para ser o que precisa. Né? Nós temos esse pessoal, nós temos em média 240 servidores na secretaria. E lá todo mundo faz tudo. Não quero dizer que o leigo vai ser técnico, mas o técnico deixa de ser técnico quando precisa ser o leigo. Né? Nós trabalhamos com uma quantidade sem fim de famílias, normalmente as mais vulneráveis, e então, às vezes, é preciso uma visita urgente, uma situação do nosso morador de rua, e o nosso pessoal todo está sempre disponível. Essa secretaria funciona porque nós temos excelentes servidores, sempre prontos, não tem horário. Nós estamos, até fugindo um pouquinho do assunto da pauta, nós estamos em algumas campanhas, como arrecadação de alimentos, o nosso pessoal não tem problema nenhum, trabalha sexta, sábado, domingo, à noite, está na porta dos mercados fazendo o recolhimento de alimentos, né? Está nas casas. O ano passado, e esse ano não saberia dizer o número ainda, mas é um número muito grande, nós fizemos muito mais de 10 mil visitas de casa em casa, apesar da pandemia. Né, levando um alimento, levando a palavra, ouvindo, porque às vezes o nosso usuário só precisa falar, só precisa falar, só precisa ser acolhido. Né? E então nós temos uma equipe pronta para isso. Só para concluir, eu gostaria de dizer que apesar de todo esse silêncio, apesar de que a escola não está funcionando, apesar de que as pessoas muitas vezes se acanham em chamar, em ligar, nós agora em 2021, de janeiro a abril, já tivemos 16 casos de abuso sexual. E que o abuso sexual não quer dizer aquela criança que desperta qualquer tipo, né, de sentimento no abusador. Às vezes, nós temos bebês sendo abusados. Já tivemos casos em Uruguaiana sério de bebês serem abusados sexualmente. Então, essa é uma coisa, é uma campanha que nós que trabalhamos, estamos todo dia, tá, combatendo. Mas, para o público em geral, é o mês de maio. Então, fique atento, olhem o que está acontecendo à sua volta. Não seja liviano, mas seja cuidadoso. E, se houver alguma suspeita, faça denúncia para o Disque 100, vai chegar até o CRES, vai chegar o Conselho Tutelar e a polícia. Né? E com certeza vai ser averiguado.
Eu passo a palavra à vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, né, colegas vereadoras. Bom dia para o plenário que nos acompanha presente e bom dia à comunidade de Uruguaiana que nos acompanha na live. A minha pergunta, secretária, é até em razão dos números aqui apresentados, né, muito altos e ainda muito aquém do real, do que acontece de fato. Sabemos que são crimes que acontecem muitas vezes dentro do âmbito familiar, onde a vítima está extremamente vulnerável ao seu agressor.
Principalmente quando criança.
Que é quem deveria proteger, né, são familiares, pais, tios, primos. A voz. Minha pergunta é a seguinte: recebida a denúncia, quais as ações efetivas que são tomadas para proteger essas vítimas principalmente quando se percebe fortes indícios deste abuso. Porque a vítima está dentro de casa, né? Ela está no lar, ela está à mercê daquele pai agressor, daquele avô agressor. A rede de apoio, ela tem casas de acolhimento. Quantas pessoas hoje estão dessas denúncias abrigadas em casas de acolhimento, né? Para que essa suposta vítima ela possa ser afastada desse agressor até que se conclua toda essa tramitação da investigação.
Vereadora, eu não saberia lhe dizer quantas crianças acolhidas hoje pelas casas de acolhimento do município são abusadas. Tá? Eu não saberia lhe dizer esse número agora, se eu lhe dissesse, seria liviana se eu lhe dissesse um número. Porque os casos de acolhimento de crianças e adolescentes não são só por abuso sexual, né? São crianças que são muitas vezes extremamente negligenciadas, que são abandonadas. Então, as crianças que nós temos acolhidas hoje, num total, é em função de vários fatores. Então, eu não saberia lhe dizer. Mas, o primeiro momento, nós tentamos a família extensa, colocá-la na família extensa. E, não concluindo dessa maneira, não estando segura na família extensa, aí sim ela é acolhida. Tá? Mas, muitas vezes, o que nós temos? Nós temos um membro da família. Agora, há poucos dias, foi preso, se eu não me engano, na cidade de Rosário, um cidadão que teria abusado de uma prima aqui na cidade de Uruguaiana, né, e teria fugido de uma criança. Então, assim, muitas vezes eles nem moram no mesmo lugar, não moram na mesma casa, mas têm aquele convívio familiar, né? Nesses casos, as crianças ficam sob a responsabilidade dos pais, é afastado o abusador. E, como sempre, a gente, agora o vereador João Sei falou que nós estamos com um projeto, já foi identificado, inclusive, o terreno para a construção de uma nova casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência. E, infelizmente, as coisas funcionam ao contrário do que a gente gostaria. Na verdade, quem tem que sair da casa é o agressor e não a vítima. Tanto crianças e adolescentes como mulheres, né? E a gente acaba sempre tendo que retirar a vítima da sua casa, né? É o contrário, deveria ser o contrário. Mas tudo isso não depende só de nós, depende da polícia, da justiça. Muitas vezes a polícia faz a sua parte, a justiça não contempla, né, com o que desejamos, e acaba sempre sendo retirado a criança, o adolescente ou a mulher. Eles é que pagam o pato, digamos assim, né? E o agressor muitas vezes fica lá no conforto da sua casa, né? E então, infelizmente, eu não saberia lhe dizer quantas crianças hoje acolhidas foram abusadas. Tá? Mas a tendência principal é sempre a família extensa. O acolhimento é uma coisa, para criança e adolescente, assim, extrema. Não tem mais, se tentou tudo, não tem outra alternativa, então o acolhimento é a alternativa. Mas é a alternativa final.
Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras presentes do plenário, integrantes da Secretaria Municipal de Ação Social, enfim, a todos aqueles que estão prestigiando essa sessão plenária nesta manhã, senhores vereadores, eu quero cumprimentar a Soraya, primeiro pela sua experiência, pela sua capacidade, pela sua competência, pela sua vivência como conselheira tutelar, e é conselheira, é secretária, e com todos esses predicados, o resultado do trabalho dela não seria outro, extremamente positivo. Então, quero louvar e cumprimentá-la pela sua dedicação, pela sua obstinação por esta causa. E, neste momento, quero fazer uma retrospectiva na minha história como profissional de rádio, como repórter que fui, e quero ver se, objetivamente, faço relato de dois casos que eu considerei horripilantes. Eu me deparei com muitos casos desses de crianças abusadas e crianças estupradas por familiares, por vizinhos, por amigos. E neste momento quero deixar para que sirva de alerta dois casos macabros. Um deles, amigos, senhoras e senhores que estão nos acompanhando através das redes sociais, senhores vereadores, senhoras vereadoras, foi da denúncia de uma senhora residente no bairro Luiz Quevedo que convivia com a criança que fugia de casa e ia passar algumas horas na casa dessa senhora e que fazia relatos incríveis. E ela resolveu então chamar a reportagem e lá nós estivemos. Era uma menina de 6 anos. E a história é a seguinte: uma professora, eu só quero deixar claro que isso faz mais de 40 anos. Na época, uma professora e o esposo abrigaram um homem que trabalhava com, dizia ser, trabalhos espíritas. Fazia trabalhos de magia negra. E alojou-se, então, numa peça no quintal da casa onde morava esta professora e esse senhor. E a mãe acabou, vejam, senhores, apaixonando-se pelo pai de santo, dito pai de santo. E o marido resolveu abandonar a casa, em razão desse fato. E aí esta criança e a vizinha e contava dos abusos, vejam, senhores, que estaria sofrendo deste homem, que levava essa menina de 6 anos ao cemitério municipal para fazer rituais de magia negra e deitava essa criança em cima de um túmulo, fazia ela beber vinho e abusava sexualmente desse anjo de 6 anos. E eu, naquela oportunidade, ouvi a vizinha nos contar e decidi, então, pegar essa criança, pegar essa vizinha e buscar a promotoria pública de Uruguaiana. E assim fizemos. Lembro do promotor de justiça, Dr. César Facioli, que imediatamente chamou uma psicóloga, senhora. Eu não sei se você lembra desse fato.
Sim.
Lembra, né? Lamentável.
Foi uma coisa na
E época. A criança, então, relatou em todos os detalhes o que acontecia. À meia-noite, esse homem monstro levava esse inocente, ele e a criança, e a mãe era conivente com isso. Porque a mãe dizia que esse homem tinha poderes de um santo. Então vejam, senhores, e uma mulher preparada, era uma professora, que esse homem fazia trabalhos espirituais com um anjo de 6 anos. Felizmente, senhoras e senhores, o doutor Facioli imediatamente chamou o delegado Goulart e pediu urgentemente a prisão preventiva desse canalha. Eu não sei quantos anos este homem cumpriu de pena, mas foi um dos fatos que me marcou muito, eu não esqueço dos detalhes. Outro, fazendo parte dessa participação da Soraya aqui, que trata dessa questão tão importante, uma professora de uma escola municipal notou que uma menina de 13 anos, estava aparentando algumas diferenças no seu corpo. E o que fez a professora? Não conversou com a menina, óbvio. Chamou quem? O pai desta jovem, desta adolescente de 13 anos, e disse: olha, eu estou notando a sua filha um tanto quanto diferente, alguma coisa deve estar acontecendo, o senhor tem consciência? E veja o que respondeu o pai: sim, eu sei, fui eu. Porque antes que ela saia com qualquer um nas esquinas, eu mesmo o fiz em casa. Então vejam a mentalidade de um pai que agiu pior como um animal. Ele estuprou e engravidou a própria filha de 13 anos, que já abusava há muito tempo, dizendo que aquilo era o correto, entendendo ele que aquilo era um procedimento correto. Então, muitas vezes falta orientação, falta informação, né, Soraya, para que não tenhamos casos horripilantes e macabros como esses que eu estou aqui relatando. Muito obrigado, senhor presidente.
Infelizmente, a gente, no decorrer dos anos, quem trabalha há muitos anos, a Mara foi conselheira tutelar também e tem uma experiência larga. Nós, no início, sofremos muito. Sofremos muito quando atendemos situações. Às vezes, nos arrasam, que parece que a gente não vai voltar outro dia para o conselho. que a gente não quer mais ser conselheira. Eu me elegi no meu primeiro mandato em 1997 e me elegi por 5 vezes conselheira. E não saberia dizer quantas péssimas experiências eu tive no Conselho Tutelar. Quem está lá merece todo o nosso respeito, quem está lá no Conselho. Porque, às vezes, a polícia recebe uma denúncia e repassa para o Conselho, e quem atende por primeiro é o Conselho, sendo que isso é um crime. Isso deveria ser atendido por primeiro pela polícia. Tá? Então, as experiências, isso ajuda muito a gente a crescer na vida, esse sofrimento, mas, infelizmente, deixam marcas em famílias, em crianças, que nunca mais. Elas podem ser tratadas, cuidadas, mas isso é uma coisa que é para sempre. Muitas vezes as pessoas, mulheres adultas, homens adultos, né, sofrem por um tipo de exploração, de abuso, e deixa marcas imensas, imagine numa criança, muitas vezes em bebês. Nós, em seguida que eu entrei no conselho, atendi uma situação onde uma criança de 8 meses foi esquartejada praticamente. Assim, ela deslocou, tá, o quadril em função de um abuso sexual. Então, são coisas muito tristes. E nós estamos aqui para combater. E quando eu digo nós, não é só nós, trabalhadores. É nossa sociedade. Né? É nossa sociedade. Nós temos que nos levantar com relação a isso e denunciar e ir ao extremo, se for o caso. Mas isso precisa ser feito. Aí vocês perguntam, a gente consegue acabar? Infelizmente, a gente não consegue acabar, porque é muito da cultura do brasileiro. Esse fato, relatado agora pelo vereador Egídio, do meu pai, da minha filha, não é incomum. Não é incomum. Pode ser incomum na nossa região, no nosso estado. Mas Brasil afora não é incomum. Né? Isso é muito triste.
Vereadora Manuela.
Bom dia a todos, bom dia, gurias. Soraya, toda a minha admiração ao teu trabalho, à tua pessoa, companheira. E eu só queria falar sobre a pergunta da vereadora Márcia, que eu trabalhei no abrigo, um trabalho voluntário com as crianças ali, e sobre esse dado de quantas estariam ali por abuso. Com as crianças pequenas, eu nunca conversei sobre isso. As adolescentes falam disso tranquilamente, assim, relatam, e era a grande maioria das adolescentes, era praticamente todas.
É que, na verdade, esses são dados que a gente não pode divulgar muito.
E eu gostaria de saber, Soraya, as crianças que passam para o CACAU, se a gente tem depois que elas saem, né, depois dos 18 anos, algum trabalho específico, assim?
Olha, nós normalmente trabalhamos as crianças enquanto elas estão no CACAU, né? Algumas delas são inseridas no mercado de trabalho, começam como estagiária em alguns lugares, né? Até da prefeitura mesmo. Nós temos meninas que, aos 17, 18 anos, iniciaram já a sua primeira experiência de trabalho como estagiárias, né? Então, a gente procura, de todas as maneiras, dar condições para o dia que saírem, tenham pelo menos capacidade de trabalhar em algum lugar, né? Aos 16 anos, elas já começam como jovem aprendiz, normalmente, e o nosso trabalho é inseri-las no mercado. Sempre tem algum familiar que, quando criança, não pôde recebê-las, mas já como adultas, tem condições de recebê-las, né? E outra coisa muito importante que se cria dentro do acolhimento são vínculos. Elas saem de lá, crianças que ficam muitos anos, adolescentes que ficam muitos anos, elas têm uma grande família que são os cuidadores. Os cuidadores se vinculam muito forte a elas e continuam conduzindo elas de alguma maneira na vida adulta.
Tá bem. Nós agradecemos novamente a presença da secretária Soraya Salomão, de toda a equipe.
Muito
Ficamos
obrigada.
Muito satisfeitos com a manifestação. Importante espaço ocupado e esta casa está sempre à disposição. Eu interrompo a reunião para nós fazermos um registro e convido toda a equipe para estar conosco na foto.